Olá, pode entrar. Esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou a Jussabre e hoje estou com a Mesa Redonda da Tecnologia, com Alice Moté, Vitor Carvalho, Renan da Silvadores e Felipe Junqueira. E vamos falar sobre as mazelas de migrar para o iPhone sendo usuário Android. O papo dessa semana é esse, vem com a gente. Sejam bem-vindos ao Porta 101, nosso podcast semanal sobre um tema específico do universo da tecnologia. Toda segunda-feira tem episódio novo neste feed para você. Lembrando também que temos outro podcast neste feed, é o Teletransporta, um spin-off do Porta focado só em inovação. É isso, segue a gente no seu tocador preferido de podcast para você não perder nada. Ainda tem muita coisa legal em produção por aqui. Vem com a gente! Antes de mais nada, quero saber aí quem usa Android e quem usa iPhone. No meu caso, eu acabo sendo usuário dos dois, porque eu tenho um Galaxy S23 Ultra e também um iPhone 11. Não me julguem por isso, é só para ter aquela experiência de uso do iOS no dia a dia, mas eu quero saber do Vitor, do Wallace, do Renan e do Junqueira, qual é o aparelho que vocês usam, se vocês usam os dois, se vocês usam apenas um dos sistemas, digam aí.
Confesso que eu... Vocês vivem falando que eu sou fã da Apple, né? Eu não sou tão fã assim também, gente, né? Convenhamos. Eu tenho a preferência, no caso, não sou fã, mas eu tenho a preferência por produtos da Apple. Tenho vários? Tenho. Mas, no fim, eu acabo dando prioridade a adquirir produtos da Apple, porque realmente, na época que eu comecei a comprar, isso tem poucos anos, 2021, eu comecei a migração do Android pro iPhone na época, eu saltei para um iPhone 11. E para mim já foi um salto muito bom de avanços, né, em relação ao celular que eu tinha. Atualmente eu tô com o iPhone 13 mini e eu tinha saído do iPhone 11 pro iPhone 10S, um retrocesso, né? E depois eu fui pro iPhone 13 mini que eu tô agora e eu realmente amo ele. Para mim, quanto celular, quanto menor, melhor. E não tenho Android por enquanto, mas... adoraria ter um da Nothing, o fone 2, o fone 2A. O Wallace odeia Nothing, a marca, né, do ex-CEO da OnePlus, mas eu realmente fui fisgado pela empresa, pelo marketing muito bom, e diferente do Wallace, eu gosto muito dela. Mas, por enquanto, também é só um iPhone que realmente me sustenta perfeitamente pro dia a dia, para absolutamente tudo.
Eu gostei que o Vitor falou: "Ah, eu não sou tão fã da Apple, não. Eu tenho vários produtos da Apple, eu amo meus produtos da Apple, eu amo. Ele não é fã, não, que isso? Imagina se fosse. E aí ainda me coloca de hater da Nothing de graça aqui.
Mas é.
Só porque eu não caio na balela de marketing disruptivo da marca, eu sou hater da marca agora, obrigado por isso. Mas. Eu uso Android, eu uso atualmente o aparelho da Samsung, eu sou usuário da linha Fold já desde 2020, 21, então, e eu sou usuário da Samsung já desde antes deles usarem Android, na verdade, desde o Samsung Star, saudoso, então acho que já tá meio que predefinido aí qual marca que eu uso mais. Já usei vários iPhones, já usei vários aparelhos de outras marcas, mas atualmente e nos últimos anos eu tenho usado mais Samsung mesmo.
Eu também sou usuário de Android, eu sou meio oposto do Victor. Eu tenho preferência mais por Android mesmo, a gente vai comentar isso durante o Porta. Aliás, bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. E no momento eu tô usando um S23 Ultra também, e muito... Tô meio inserido aqui no ecossistema deles, então dá até pra quem quiser pode falar que eu sou fã da Samsung, apesar de não ser assim super, ó, meu Deus, tá, gente? Eu gosto de outras marcas também.
Vai ser uma luta, Renan e Vitor, né?
Vamos sair na porrada aqui, ó.
E aí, pessoal, eu tô exatamente... É um spoiler aí de matéria que vai sair em breve, né? Tô fazendo uma migração do mundo Android Windows pro mundo Apple. Tô com o iPhone 13, já tem aí umas duas ou três semanas. Fiz a migração do celular Android. E eu vou contar os detalhes na matéria, né? Mas ao mesmo tempo que foi bem fácil a migração, ela tem alguns problemas, ela teve algumas falhas, e aí isso aí eu conto depois, para não estragar a surpresa e para fazer as pessoas acessarem, né, a matéria. Que também vai ter muito mais coisa, né, porque é o mundo Apple, não é só os celulares. Essas 2 a 3 semanas que eu estou usando o iOS, e mais a experiência que eu já tive com o sistema antes, já me deram bastante insights aí de coisas que são boas e coisas que parece que a Apple parou no tempo desde que o Steve Jobs anunciou o primeiro iPhone. Vamos deixar para falar isso, né, mais para frente. E só para encerrar aqui meu início de participação, eu queria só fazer um comentário que o Vitor é um cara que cai muito no papo de marketing, né? Porque ele cai no papo de marketing da Apple e cai no papo de marketing da Nothing. Então, acho que você precisa fazer uma terapiazinha aí, hein, Vitor?
Achei enviesado o seu comentário, viu? Discordo muito.
Caraca, o Junqueira me quebrou, cara. Sacanagem. Enfim, eu sei que vocês usam, aí tirando o Vitor, né, que é o único iPhoneiro da turma hoje. Eu sei que vocês usam muito celular Android e o Junqueira, infelizmente, está fazendo aí a migração. Eu sei o quão difícil é fazer esse tipo de migração, porque você tem que fazer backup das coisas, o sistema de backup é totalmente diferente, porque se você tinha as coisas no Google Fotos, às vezes você não consegue migrar para o iCloud, então é uma dor de cabeça. E também tem coisa do backup do WhatsApp, que hoje em dia é um pouco mais fácil, mas eu lembro que antigamente era uma dor de cabeça, porque você tinha que comprar um aplicativo só para fazer a migração do backup, e nem sempre dava certo. Eu lembro que teve um período que o pessoal fazia a migração e demorava às vezes 5-6 horas para fazer o processo inteiro. Quando ia finalizar, via que estava um monte de arquivo corrompido, um monte de conversa não tinha sido transferida, e acabava que ficava frustrado com essa questão de mudar de sistema operacional, né? Então, eu acho que muita gente que utiliza Android hoje em dia é justamente porque tem trauma de pegar um iPhone e tentar migrar 100%. Mas também tem a questão de você fazer a desmigração, né? Quando você sai de um iPhone para um celular Android, que também é outra dor de cabeça. Mas eu quero saber também o que vocês acham em relação a esse processo, né, de migração. Vocês conseguem fazer isso de maneira fluida ou vocês ainda têm algum tipo de dificuldade? Né?
Eu fiz essa migração, né, total, né, eu peguei o iPhone zerado e aí eu na configuração inicial coloquei lá, né, migrar de um Android. É bem fácil, né? Ele tem um aplicativo agora da própria Apple, que é migrar para iOS, e ele inclui o WhatsApp nessa migração. Então, puxou tudo do WhatsApp, pelo que eu vi até agora, não senti falta de nada, então tudo que é importante pelo menos veio. Alguém reclamou que meu WhatsApp estava sem foto, aí eu já não sei se foi algum problema específico, se realmente desconfigurou o meu perfil e eu tô sem foto até agora, porque também eu não fui mexer, não tentei arrumar isso até agora. Mas um dos problemas é que ele não puxa dados, né, de foto do WhatsApp. Então eu tô com um monte de foto na minha galeria do iPhone que é do dia que eu fiz a migração. Aí é meio bizarro, né? Aquele monte de foto que eu não faço ideia de quando é, um monte de foto. Tem umas fotos de, sei lá, uns 5 anos atrás ali, que tá como se fosse tirada semana passada, semana retrasada. Mas pelo menos as fotos que estavam salvas do meu celular Android, do qual eu migrei, e dos anteriores, né? Que eu sempre, já faz algum tempo que eu tô migrando sempre de um celular para outro e puxando tudo. Aí, inclusive, fica o armazenamento interno tá sempre quase cheio. Mas essas fotos ficaram todas com data certinho. O maior problema, acho que foi puxar alguns aplicativos que não vieram, aplicativos até importantes. Mas são aplicativos que dá para meio que compreender, porque é tipo banco, aplicativo de governo, coisas assim que exige um grau de segurança maior até, né? E de resto, ele não vai migrar dados de login, então você vai ter que meio que logar tudo de novo, né? Buscar suas senhas salvas ou anotadas, apesar de a indicação ser não anotar senha, mas muita gente eu sei que anota, não é o meu caso, eu não anoto. É, então não é mesmo uma migração perfeita, né? É, mas aí é questão muito de segurança, acho mesmo, né? Você vai, como é que um celular vai migrar para outro e puxar seus dados sensíveis, né? De senha e etc. Então, quem vai fazer essa migração tem que ter em mente isso, né? Sempre, você vai ter que sempre refazer todos os seus logins.
Eu acho que a maior dor de cabeça mesmo talvez seja sair do iPhone e vir para o Android. É, por conta da seja mecanismo de segurança ou qual que é a ideia da Apple por trás de limitar mesmo a transferência de alguns arquivos. A gente teve até um caso recente aqui na redação mesmo, de uma pessoa que saiu do iPhone e foi para um celular Android e estava tendo muita dor de cabeça, principalmente com o WhatsApp, justamente com o WhatsApp, né? É, eu não fiz, faz tempo que eu não lido com isso, mas eu já vi ali relatos de que é preciso resetar o celular Android para conseguir recuperar as conversas, então acho que a dor de cabeça maior mesmo é sair do iPhone, né?
Eu acho que o grande problema está em você mudar dos serviços de uma empresa para os serviços da outra. Quem usa Android geralmente fica muito vinculado aos serviços do Google, seja para o Google Fotos, Google Drive, tem gente que assina o Google One para ter armazenamento extra, etc. Quem está na Apple, no iPhone, usa os serviços da Apple, usa o iCloud, usa o armazenamento lá e tal, compra armazenamento extra, se for o caso. E aí quando você vai mudar de um sistema para o outro, você vai sair do Android para o iPhone ou do iPhone para o Android, você fica com esse negócio, pô, a minha vida inteira tá nesse outro sistema aqui. Se eu for jogar para o outro lugar, eu não consigo fazer essa migração. Então, quando eu compro iPhone, quando eu uso iPhone, eu uso os serviços do Google no iPhone. Eu puxo, instalo o Google Fotos, instalo o Chrome, porque tem minhas senhas lá, instalo o Google Drive, instalo... Porque eu não vou ficar migrando de um sistema para o outro, porque isso vai dar uma dor de cabeça do caramba. Eu vou perder arquivo, eu vou ter a dor de cabeça fazendo essa migração, tem vezes que não vai funcionar. Então, geralmente, o que eu faço é isso. Eu uso os serviços do Google no iPhone.
É, esse é exatamente o grande, talvez, pulo do gato até da Apple, né? Ela consegue segurar o usuário no sistema dela também por conta disso. Ela não oferece os serviços dela no Android. O contrário já acontece, né? Você consegue migrar os seus serviços do Android para a Apple. Então, é mais fácil você ir do Android para a Apple do que o contrário.
Justamente, eu achei até curioso quando o Felipe estava falando sobre isso, de migrar do Android para o iOS, porque eu esperava que fosse mais complicado, mas justamente não, né? O complicado seria sair do Android, do iOS, do iPhone para o Android, justamente porque a Apple tem essa política de jardim murado, né? Que é tudo bonito dentro, então você tá ali tudo...
O que é meu, o que é seu é nosso.
Justamente. Que é tudo bonito ali dentro, só que como é que você vai sair, né? É complicado você sair desse lugar, porque Google Fotos, ou melhor, o Apple Fotos não tem aplicativo fora. Você até tem outros serviços, então dá para você acessar. Ou melhor, não sei se dá para acessar, na verdade, o e-mail da Apple no Gmail. Acho que dá para integrar, né, de alguma forma ou outra. Mas também pode ser complicado para o usuário que só quer facilitar a vida, né? Só quer sair ali, então cansou do Android, quer um celular mais completo, talvez, e mais barato, né? Justamente por oferecer, sei lá, uma câmera com zoom mais poderoso, ou então uma tela com entalhe menor e tudo mais, pagando menos. E acaba ficando meio sem ter como migrar totalmente, né? Porque justamente pela Apple ter acabado virando uma empresa muito fechada. Mesmo ela tendo, né, tendo, entre aspas, aberto os portões, acho que ela mais deixou uma frestinha do que abriu de verdade. Ela ainda é uma empresa muito diferente de todas as outras. E acho que justamente enquanto você tem essa flexibilidade gigantesca de sair de um celular Android da Motorola para o Samsung, para Xiaomi, para Oppo, enfim, para qualquer outra empresa, justamente por ser Android, né? É muito complicado sair de um iPhone para o Android por causa dessas inúmeras limitações que a Apple faz de propósito. Isso é totalmente proposital, justamente para a Apple realmente consolidar o usuário dentro do ecossistema dela e impedir, de fato, que ele consiga sair disso. Porque ele já pensa, nossa, eu vou ter que, sei lá, meu WhatsApp vai ficar comprometido, minhas fotos vão ficar comprometidas, minhas músicas vão ficar comprometidas, mesmo tendo, né, Apple Music no Android e tudo mais. Então, não tem aplicativo do Apple TV no Android, que é muito estranho. Enfim, posso aqui ficar citando inúmeras coisas, porque, né, como eu já disse, não sou fã absoluto da Apple, né? Então, eu sei fazer críticas muito bem quando, quando cabe, viu, senhor Felipe?
Eu acho até, meio curioso até, né, que ao mesmo tempo que ela segura serviços e atrapalha, né, dificulta a migração, ela está abrindo serviços para quem não está no ecossistema, né? O Apple TV Plus você consegue assinar em qualquer televisão, qualquer Smart TV atual, você consegue usar no computador. O Apple Music tem aplicativo no Android, você pode usar um web player. Então, alguns serviços ela até está abrindo assim para... Ela vê, né? Pô, tem gente que não vai vir para o meu sistema, então... De alguma forma, eu tenho que conseguir fazer essas pessoas assinarem o meu serviço. Então, pelo menos alguns serviços ela está abrindo para o mundo inteiro, né, vamos assim dizer. Mas mantendo algumas coisas, digamos, essenciais só no mundinho dela.
Justamente, eu acho que por ser serviço de streaming, né, plataformas de streaming, então de música, você vai ouvir imagem no dispositivo e vídeo, você vai querer assistir em vários dispositivos diferentes. Acho que realmente fica nessa obrigação da Apple em dar flexibilidade para o usuário para assistir onde ele quiser, para ouvir onde ele quiser.
Sim, e sem contar que tem a questão de até mesmo alcance de usuários, né? Por mais que a Apple seja popular, a gente sabe que para você ter uma plataforma de streaming, para alcançar mais públicos, precisa ser abrangente. E assim, eu acho bem bizarro o Apple TV Plus ainda não ter aplicativo no Android, porque... Eu lembro que eu achava que tinha, porque eu estava habituada a usar direto no iPhone, então nem ligava de não ter no Android. Aí um dia eu fui pegar para instalar no meu celular, aí eu descobri que não tinha. Aí eu, ué gente, como assim não tem? Aí eu tive que entrar no navegador, acessar para poder fazer o espelhamento do aplicativo do Chrome, né, no caso, para minha TV, para poder assistir, mas era coisa besta que eu queria ver assim, lance rápido, mas imagina para quem não está acostumado com essa experiência, ou não tem um Chromecast, ou não consegue fazer o espelhamento. Fica achando que tem essa opção de aplicativo no celular e não tem ainda, né? Espero que a Apple resolva isso em breve, porque é uma falha que afeta bastante quem gosta de entretenimento. Mas enfim, eu sei que muita gente aqui utiliza iPhone e Android ao mesmo tempo, outros só são Androids mesmo, né? A galerinha do Google aí tem o Renan e o Wallace para servirem de testemunhas de Android nesse sentido. Mas eu sei que também existe aquela questão de a gente ter que fazer migração constante por conta do nosso trabalho. Algum de vocês já teve uma experiência de ter que fazer a migração do Android para o iPhone, ter que ficar bastante tempo utilizando o sistema, ou até mesmo considera só utilizar o iPhone no dia a dia, ao invés de celular Android, considera essa questão de virar um Apple Minion de uma vez, ou ainda fica dividido entre os dois sistemas, ou até mesmo o contrário, né, de estar utilizando um iPhone agora e considera no futuro, quem sabe aí, trocar para utilizar o Android?
Acho que se eu fosse usar iPhone, seria como aparelho secundário para mídia social. Para usar o Instagram, para usar alguma coisa do tipo. Porque funciona muito melhor do que no Android. A gente está em 2024 e isso não mudou. Por mais que a própria Samsung tenha feito parceria com o Instagram para fazer isso, fazer aquilo, não adianta. Continua funcionando melhor no iPhone. Então, se eu fosse usar iPhone, seria quase que exclusivamente para mídias sociais. É um aparelho muito bonitinho, tem as câmeras muito legais, mas eu ainda acho muito limitado e com algumas questões de usabilidade que eu não consigo me adaptar muito bem.
Acho que eu não trocaria totalmente para o iPhone. Se eu tivesse a oportunidade, eu gostaria de experimentar, sim. Porque tem algumas coisas bem interessantes. A gente sempre comenta mesmo como as gravações de vídeo do iPhone são excepcionais, assim, a qualidade é realmente muito boa, e a integração com os apps de rede social, mas tem alguns pontos assim, que ainda me incomodam muito. Eu acho o sistema de notificações do iOS terrível, eu não consigo entender aquilo, acho muito bagunçado. Também não consigo gostar de como a Apple deixa tudo muito fechado, né? Eu não consigo mudar o aplicativo padrão que eu quero. Se eu uso, por exemplo, a carteira do Google, eu não posso usar no iOS, porque precisa ser a que a Apple quer. Isso me limita muito. E como minha vida tá na conta do Google, é muito complicado fazer essa migração completa, né? E aí, acho que o fator matador, assim, é mesmo o preço. Numa época eu tive, numa época recente até, eu tive o iPad 6, e eventualmente ele acabou indo, falecendo aí, no meio do carregamento, e eu precisava de um tablet novo, e aí na hora de comprar, os preços foram, não tinha como, eu tive que vir pro Android, em tablet também, né, não só no celular, e assim... De fato, tem algumas limitações no Android em questão de tablet, mas a experiência geral também é muito boa, assim, especialmente os da Samsung. Eu acho que em tablet a Samsung é muito forte. E eu não sinto falta assim, de nada do iPad para o meu uso, né? E até diria que na faixa ali de tablet intermediário, a Samsung é até mais forte. Se a gente olhar, por exemplo, o Tab S9 agora, mais recente. Tem tela OLED, 120 Hz, tem som com 4 speakers, né? Tem o modo DeX, e aí quando a gente tenta comparar ali um iPad com preço similar, cairia, sei lá, no iPad 10 ou no iPad Air, a tela é inferior, a gente só tem 2 speakers, né? Não tem um modo de desktop, o multitask é um pouco mais limitado, não tem calculadora, isso me chocou muito quando eu descobri, quando eu comprei o iPad 6. Então, em resumo é isso, assim, eu tenho curiosidade, eu gostaria de experimentar algum dia, principalmente um iPhone Pro ou um Pro Max, especialmente por conta das câmeras e tudo mais, mas não consigo migrar totalmente enquanto essas limitações que a gente comentou existirem. Eu preciso da conta do Google, eu preciso do serviço do Google, minha vida tá nessa conta.
É aquele famoso, se alguém me der... Eu vou usar. Eu vou gastar meu dinheiro pra comprar? Não vou. Mas é isso. É isso.
Eu tô com Alice nessa, viu? Por incrível que pareça. Só que do outro lado do espectro. É exatamente a mesma coisa que o Alice e o Ferreira falaram. Eu teria um Android se realmente não precisasse comprar. Se alguém me desse, tá, tem aqui, então pode ficar. Porque realmente como produto secundário, né? Talvez um dobrável, talvez um Galaxy Z Flip, Z Fold. Google Pixel Fold também, né? Ou o próprio Google Pixel 8, 8 Pro ali, que tá com umas câmeras muito boas também. Ou então até aparelhos como o S24 Ultra da Samsung, né? Que tem uma câmera zoom absurda de potente que o iPhone ainda não consegue atingir, né? Mesmo tendo migrado para lente tetra prisma no iPhone 15 Pro Max, né? Exclusivo do 15 Pro Max. Ainda não atinge o nível de zoom poderoso dos smartphones mais potentes da Samsung, né? Mas realmente, o iPhone, para mim, ele faz muito sentido. E eu só migrei, na verdade, pro iPhone quando a Apple atualizou o iOS pra versão que eu não lembro, se não me engano foi a 14, o iOS 14, que ganhou os widgets na tela. E isso me fez imediatamente gostar do iPhone. Eu lembro que na época eu tava considerando a compra de um Galaxy S20, não, acho que era Note 10, se não me engano. Era um Note 10 Plus e acabei priorizando o iPhone 11 porque ele primeiro, na época, né, 2021 por aí, a Apple ainda liderava essa coisa de atualizações de software do sistema operacional dos smartphones, dos produtos em geral, né? Com celulares chegando aí a 5, 6, até 7 anos de atualizações garantidas. Não garantidas, né? Mas em média, assim, que você tinha uma estimativa muito boa de que isso poderia ser mantido pelos próximos anos, especialmente pelos avanços em processamento que a Apple atingiu nos últimos, né, nos modelos mais recentes. E aí, com isso, eu fiquei pensando, por que eu vou gastar tanto em um Android da Samsung atual, que vai ter só dois, três, no máximo, três anos de atualizações, quando eu posso ir para o iPhone, que tem muito mais anos de atualização, quase o dobro, né? Então, foi algo que realmente me fez priorizar, essas duas coisas, né, que me fizeram priorizar o iPhone, foi a atualização, o tempo de atualização do iOS. Eu migrei por causa dos widgets no iOS e da chegada deles, né, porque eu achei realmente genial, e realmente foi uma escolha muito interessante da Apple, tanto que mudou a forma com que o Google e as outras empresas implementaram, né, os widgets nos celulares Android. Não me arrependo, claro que eu sei que celulares da Apple são, produtos da Apple no geral, né, são muito caros. Eu até escrevi uma matéria ontem sobre isso, falando sobre como a Apple precisaria, ou melhor, como a Apple precisa de um iPhone barato, volte a crescer, porque a Apple perdeu um volume de mercado gigantesco na China, justamente por causa da popularidade da Huawei no país, né, porque a Huawei é chinesa e tem priorizado muito dispositivos cada vez mais interessantes e versáteis e baratos e caros também, justamente para todo mundo comprar. Então, eu acho que essa ideia da Apple de ser uma marca de prestígio premium não dá certo a longo... Tem dado certo a longo prazo, mas ao mesmo tempo eu acho que precisa mudar. Coloca um iPhone SE barato de verdade, faz os smartphones serem, sabe, intermediários de verdade, justamente para competir com celulares Android em faixa de preço, porque do jeito que está, não tem como. Eu realmente discordo muito dessa prática de preço da Apple. E basicamente é isso do meu lado.
Eu achei interessante o Vitor comentar sobre o widget, que, né, quando chegou no iOS, todo mundo ficou: oh, meu Deus, widgets, nossa! E no Android a gente tinha widget desde, sei lá, desde...
Android 10?
Desde o Android 10,
desde o Android, né? Desde o primeiro Android. Só que era uma coisa muito rudimentar. Era uma coisa estranha.
Sim. Aí você fez exatamente a linha certa. Existia o widget antes no Android, mas era meio, vou dizer assim, meio tosco.
Foi com o material design do Android 10 que deu uma refinada nele ali, deixou ele mais bonitinho, mais padronizado e tal.
E aí você vê que a Apple, quando finalmente adotou o widget, o Google falou: opa, precisamos melhorar isso aqui, né? Porque, ó, a Apple às vezes demora muito para lançar alguma coisa, né? A gente sabe disso, um dos nossos colegas comentou sobre o modo noturno, né, que também lançaram, todo mundo levantou para bater palma praticamente. E modo noturno você tinha no Windows e no Android há anos já. E chegou nos dispositivos da Apple bem depois. Mas todo mundo que usa a Apple tá tão fechado no mundinho Apple que não consegue olhar para fora, não consegue ver o que não tem dentro do mundinho Apple. Esse pessoal tem... colocar essa criticazinha aqui para esse pessoal, porque você não pode ficar tão fechado, sabe? Você tem que olhar para fora até para buscar as melhorias, né? Não adianta você só ficar satisfeito com o que tem. Eu tenho bastante crítica ao iOS, mas vou deixar pra gente falar aqui na parte que já tá meio separada para isso. Mas também tem elogio, né? A integração entre todos os dispositivos é maravilhosa. É um negócio... Meu, eu tô no computador ouvindo música, eu saio de casa, ele migra pro meu celular facilmente, sabe? Então eu consigo continuar ouvindo de onde eu parei, fácil. Uma coisa que o YouTube Music não tem. Se eu tô ouvindo música no YouTube Music aqui no computador, eu pauso, eu vou pro celular, ele não pega a mesma fila. É completamente diferente. Eu tenho uma fila no celular e uma fila no computador. Isso é depois que eu vi, né, que não é só uma questão de Apple, tá? O Spotify tem isso, e isso funciona no Android do Spotify. E aí você vê que às vezes também o Google, né, tem algumas falhas meio grotescas aí que a gente tá esquecendo até de pedir para eles corrigirem. Mas essa integração é maravilhosa do iOS. Segurança, né, facilidade de acesso. Pô, o Face ID libera qualquer coisa bloqueada em nem segundo, né? Questão de milissegundos. E enquanto no Android, você tem que pôr ali sua digital para ler, ele dá uma pensadinha e aí começa a carregar. Então tem detalhinhos que no iOS a gente consegue entender por que, que tanta gente não sai dali. Porque realmente é muito fácil, é muito simples, é muito prático. E realmente, né, quando você vai para o Android, não estou nem dizendo Android intermediário ou Android barato. Um Android topo de linha tem alguns detalhinhos que ainda não consegue competir ali legal com o iOS. Mas aí tem a questão, né? O iOS é desenvolvido para um número de drivers, componentes e hardware, enfim, bastante limitado e tudo controlado pela própria Apple. Então é muito mais fácil para a Apple otimizar o sistema dela, né? Ao passo que Android sofre do mesmo mal que o Windows. Ele é muito aberto, né, a outras fabricantes. E aí para você otimizar e ajustar para todo mundo, para caber todo mundo, fica muito mais difícil. Então, é como tudo na vida. O iOS vai ter suas vantagens e vai ter suas desvantagens. E não cabe a ninguém, né, dizer, pô, não, o Android é melhor, o iOS é melhor. Vai ser melhor para uma pessoa, o iOS vai ser melhor, para outra pessoa, o Android vai ser melhor. E é isso aí.
O Junqueira falou sobre o Face ID, e foi uma coisa que eu realmente me surpreendi muito no iPhone quando eu migrei. Eu tava Xperia da Sony, Xperia XZ Premium, com leitor biométrico lateral, né, que era excelente. Toda vez que eu pegava o celular, já tocava ali na lateral e desbloqueava quase sempre, muito precisamente, muito rápido. E quando eu comecei a ver essa migração dos Androids pro sensor biométrico sobre a tela, né, por baixo da tela, não gostei muito, porque nunca gostei muito de ter o sensor biométrico na tela, né, porque às vezes você tá com capa de proteção, não consegue, com película de proteção e não consegue, dependendo do sensor, é claro, não consegue fazer a leitura, às vezes está com o dedo molhado, então com sujo, né, e não consegue fazer o escaneamento também. E para o Face ID é uma coisa muito natural, porque você pega o celular, você levanta o celular, a tela acende e ela desbloqueia na hora. Então é uma coisa muito prática e que, como nenhum celular Android tem isso, pouquíssimos celulares Android tem isso, acho que só a Huawei ainda lançou esse ano ou ano passado um único modelo com uma função semelhante. Não tem como eu dar meio que retornar, sabe? É realmente uma coisa de descer, né, na escala, de sair do Face ID, que eu considero uma coisa muito prática, muito útil, no dia a dia, de função, de praticidade, para uma coisa que eu não vou gostar tanto assim. É claro que tem métodos de reconhecimento facial 2D, do Android, que funcionam na maioria do tempo, né? Não vai funcionar no escuro ou sem luz, por exemplo, mas quebra um galho, né, quando funcionam. Só que ainda assim, não é uma coisa que eu chego a criticar, por exemplo, nos iPhones mais recentes, que ainda tem aquele entalhe gigantesco, né? A Dynamic Island no alto da tela, porque eu reconheço que é uma forma muito prática de desbloqueio e para compra, né? Então, de autenticação no geral.
Desculpa, Renan, só para eu complementar rapidinho aqui, a questão do Face ID é porque você tá o tempo todo olhando para a tela. Então, quando vai desbloquear, você não precisa se mexer. Você abre o aplicativo, ele já tá lendo sua face, entendeu? E ao passo que o leitor de digital, você tem que movimentar o seu dedo até o leitor, né? Então, uma questão muito prática, né? É impressionante.
Não, calma aí, deixa eu defender o leitor digital aqui, gente. Calma aí, pera aí.
Eu tenho opiniões e eu vou falar aqui.
É isso aí, agora deixa eu lavar a roupa suja aqui, ó. Pera aí. Olha, o Face ID pode ser prático, mas eu não consigo achar. Não, não, pra mim ele não é muito prático, não, tá? Porque putz, se o celular tá em cima da mesa, você vai ter que olhar pra ele pra desbloquear o celular, sendo que com o leitor digital você pode só pôr o dedo. Então, assim, peraí, calma aí.
Mas é muito natural.
Ah, né? Sim, mas é.
Você só levanta a tela.
É muito então, natural você pegar. Você tem que. Você vai instalar um aplicativo sem que ficar empurrando só na cara da outra pessoa.
Ah, poder... é. Não, tem isso.
É também. Maravilhoso, é muito natural o negócio.
Eu confesso.
Desse,
eu confesso que eu detesto estar rindo. É, tipo, tô morrendo de rir ali, mas tenho que fazer uma autenticação. Então tenho que fazer um pagamento. Ou então desbloquear o celular, eu tenho que parar de rir. Pro iPhone me reconhecer, né? Reconhecer meu rosto normal. E aí sim fazer a autenticação. Isso é realmente chato. Pelo menos seu dedo não ri, né? Então você consegue fazer a leitura biométrica ali rapidinho.
Eu posso gargalhar e fazer um pagamento ao mesmo tempo. Toma essa aí.
É o bicho.
Tá vendo?
Ri e paga. Mas só pra entrar.
Você ri, paga e chora, né? Depois.
Você vai pagar rindo é de nervoso, né?
Você paga rindo e depois vê a fatura chegando chorando. Mas sobre essa Face ID versus Touch ID, que não existe mais, versus autenticação digitais no Android, que tem tanto sobre a tela quanto lateralzinho, eu sou a favor do leitor lateral. Eu acho que é a posição mais intuitiva do universo para você fazer o desbloqueio. Eu não gosto do leitor sobre a tela, tanto por questão de ser mais ser menos assertivo. Pode ter uma película ali que está atrapalhando, pode ter várias coisas que podem interferir. A área de atuação dele, você fica caçando numa tela que é enorme. Se for o leitor lateral, você tem um botãozinho certinho ali, você sabe onde você vai botar o dedo. Então, eu sou a favor do leitor lateral e eu acho ele mais prático do que o Face ID, porque eu não preciso ficar apontando só para minha cara. Ele está na mesa, eu vou enfiar o dedo ali nele, vou coisar e pronto. Não preciso ficar me preocupando com isso. Ele pode continuar na mesa, ele pode estar num standzinho ali, num cantinho, não precisa estar virado para mim. Eu acho isso muito mais tranquilo, até para usar um GPS no carro. Se o celular bloqueou por algum motivo, se for um iPhone, eu vou ter que pegar, virar aquele negócio para mim para poder desbloquear, para poder continuar usando. Então, digitar o PIN como nossos antepassados faziam. No Android, não. Eu só pego ali, boto o dedo no leitor digital e pronto. Já está desbloqueado, posso voltar a usar o GPS normalmente. Então, tem prós e contras. Acho que o maior contra, óbvio, é se você morar num lugar muito frio e tiver que usar luvas, ou se você tiver com sua mão molhada e tal, alguma coisa do tipo, ou suja. Mas aí são casos e casos.
Então, peraí, Renan, deixa eu só dar um contraponto aqui. Porque eu tô usando o iPhone 13, né? O iPhone 13, ele finalmente, a Apple deixa você usar, a partir do iPhone 13, né? Ela deixa você desbloquear, usar o Face ID com o iPhone deitado. Uma coisa que eu sempre achei bizarro, todo mundo achou bizarro, né? Desde o iPhone 10, 10S, 11 e 12, não tinham como fazer a leitura facial com o iPhone deitado, né? É uma coisa muito bizarra. Só que aí a partir do 13, se não me engano, a Apple usou uma nova câmera, talvez 12, gente, eu não tenho certeza, mas como eu uso o 13 no dia a dia, eu tenho propriedade para falar que no 13 tem, né? A partir do 13, essa função existe. Que é muito mais prático você desbloquear pelo rosto. Às vezes meu celular tá deitado, eu só toco na tela, a tela acende e ele desbloqueia de uma forma muito prática, muito rápida, muito surpreendentemente rápida, sabe? Uma coisa que eu realmente não esperava do Face ID. Às vezes ele tá no standzinho, no suportezinho MagSafe que eu coloco do lado do trabalho, do lado do monitor, e eu só toco nele e ele desbloqueia. Justamente por causa da nova lente grande angular, que tem uma capacidade de pegar mais área na frente dela. E às vezes eu nem preciso realmente pegar o celular, então me aproximar dele para fazer a autenticação. Obviamente, tem vezes que funciona, tem vezes que não funciona, assim como o leitor biométrico, que tem vezes que vai funcionar, tem vezes que não vai funcionar. Mas eu acho que é realmente mais um estigma do passado. Por muitas críticas, né, a gente acaba acostumado do que qualquer outra coisa. E é isso.
Apesar da gente ter discutido aqui esse ponto, eu acho que é legal a gente deixar claro que não existe tecnologia infalível, né? Então, seja Apple, seja outras marcas mesmo. É um ponto que a gente tem que deixar claro aqui. Por mais que a gente tenha as nossas preferências, ou até as nossas necessidades mesmo, não tem tecnologia infalível, tá? Isso tem que ficar claro. Porque a gente sabe que tem algumas pessoas que enxergam alguma companhia como perfeita, como infalível, mas não tem jeito. Tecnologia é tecnologia, é feito por humano. Humano é falho, tecnologia vai falhar também, né? Então, assim, a gente tem as nossas preferências, mas a tecnologia falha, né? Seja o Face ID ou o leitor digital também, né?
É isso mesmo, né? Todas elas, todas as tecnologias, assim como tudo na vida, tem o ponto fraco e o ponto forte. Eu fui um defensor do sensor digital sobre a tela por muitos anos, e agora eu tô começando a mudar de ideia, porque meu celular aqui tá... A proteção oleofóbica já foi embora faz alguns anos até, não vou dizer nem meses, faz anos. E, pô, eu limpo a tela, e o tempo todo tá ali marcado a minha digital no lugar do leitor, né? Incomoda bastante. Tem a questão que o Wallace falou, né? Você tem que... Tudo bem, você acaba acostumando e aprendendo mais ou menos onde é, e uma hora você faz meio que automático. Mas eu começo a achar que um leitor digital integrado ao botão de energia é mais prático e útil do que o na tela. E, por fim, acho que o ideal mesmo, mas acho que se alguém aplicar vai demorar muito, é ter os dois. Não vou defender o desbloqueio facial do Android, porque ele é inseguro demais, ele é muito pouco seguro. E muito mais falho, né, do que o Face ID, mas o ideal, sim, seria ter os dois, para você usar o que for o melhor em cada momento, né, em cada tipo de uso.
Bom, o Junqueira e o Wallace falaram a respeito do leitor digital sobre a tela, e assim, uma opinião que eu tenho, e me desculpem as marcas em geral, mas as tecnologias mais burras que eu vi nos últimos tempos serem aplicadas no dia a dia do smartphone Android foram de colocar a câmera e o leitor de digitais sobre a tela. Gente, não faz isso. A tela é um ambiente onde você tem ali certos aspectos que precisam ser um pouco mais sensíveis e tals, mas não precisa colocar coisas a mais ali embaixo, porque fica um pouco desgastante. E a experiência de uso não é legal. O leitor de digital sobre a tela, por mais que seja interessante, tecnológico, que chame a atenção do público, no uso prático não faz sentido. Isso foi aplicado por alguns anos, ainda é aplicado hoje em dia, porque o propósito principal de muitas marcas era justamente tirar os botões 100% dos celulares, o que não deu certo. Então, coloca de volta no leitor, o leitor digital ali, no botãozinho de energia, que faz aquele uso híbrido, é muito mais funcional do que deixar ali sob a tela. A mesma coisa vale para a câmera, porque perde a qualidade. O Wallace é usuário de Fold, ele sabe bem disso. Então, para esses dois tipos de uso, não é legal você ter ali alguma tecnologia sob a tela. É mais fácil você ter ali um notezinho que tem ali o sensor exposto e o leitor de digital no botão de energia do que tentar inovar e acabar fazendo besteira.
Pois é, uma coisa que muita gente não fala é o quão desconfortável e desengonçado é você desbloquear o leitor digital sob a tela. Porque ele fica lá embaixo, no cantinho inferior da tela. E você tá segurando o celular.
Dedo.
E seu dedo tá lá em cima, porque é a posição normal do seu dedo ficar. E aí você tem que pegar esse dedo e botar lá pra baixo pra poder desbloquear. E aí você derruba o celular porque você tá desbloqueando o celular. Isso, porra, não faz sentido, gente.
É uma coisa que eu também nunca entendi, sabe? Por que não coloca o sensor no meio da tela? Não é onde mais faz...
Se vai deixar, né, o sensor sobre a tela, pelo menos bota numa posição mais humanamente possível de você usar, pelo menos, né?
Justamente. A gente viu essa ideia de que... tal empresa está desenvolvendo um sensor do tamanho da tela, né? Para uma área maior, uma região maior. Só que isso nunca sai do papel, porque provavelmente é muito caro. Então, realmente é uma coisa que você fica... Por que ninguém implementou isso até hoje? Colocou, sei lá, mais alto, né? No centro do display, enfim.
Gente, eu vou ser o advogado do diabo aqui. Olha, eu gosto bastante. Pelo menos do conceito do leitor debaixo da tela.
Olha aí o fã da Samsung, tá vendo? Depois vocês falam assim.
Ó, calma aí, veja bem, não é só a Samsung que usa, tá? Ó, não, mas A ideia é muito interessante. Eu admito que tem sim problemas. Não vou fechar os olhos para isso, não. Às vezes ele dá uma engasgada, às vezes demora um pouquinho, de fato. Mas eu acho que talvez seja uma combinação de problemas. Parte do que o Victor falou mesmo, de que tem as promessas de novas tecnologias, de aumentar o tamanho desse leitor. E principalmente por conta do... muitas usam leitor óptico. Mas a gente já tem leitor ultrassônico, que é um pouco mais confiável em termos de velocidade, pelo menos, né? Tem leitor ultrassônico que é grande, que às vezes requer até dois dedos, né? Você pode ter essa possibilidade, né, de configurar para um ou dois dedos, né? Então, assim, eu gosto, eu acho legal. Eu acho que, se for para puxar a orelha, talvez seja pelo ponto de que, pô, gente, vamos acelerar aí esse desenvolvimento mesmo, para ver se fica mais confiável, se fica mais confortável de usar. E anotem aí esses pontos que o pessoal comentou aqui, de pôr um pouco mais para cima, de pôr numa posição mais confortável, né?
Fazer melhor e bem feito, né, basicamente.
É, exato.
Bom, antes de finalizar o nosso podcast, só queria fazer uma pergunta polêmica para cada um de vocês. iOS ou Android? Qual é o melhor sistema? Eu vou dar minha opinião com base no meu uso prático. Para mim, o iOS é o melhor sistema, mas eu prefiro utilizar no dia a dia o Android por conta da liberdade para a questão de aplicativos e até mesmo para usabilidade no geral, né? Porque eu tenho tablet, às vezes eu utilizo tablet Android, então eu gosto de fazer essa sincronia com o tablet e com o notebook, ou às vezes com o computador, e só um celular Android me permite isso. Se eu tivesse Mac, é claro que eu faria isso com maior facilidade se eu tivesse um iPad e um iPhone. Então, acho que a questão de preferência de sistema também tem a ver com o ecossistema. Mas eu quero saber também a opinião de vocês em relação a isso.
Eu acho que a Ju foi muito precisa nisso, em falar que depende do sistema que você tá. Do ecossistema que você tá, na verdade, né? Porque para mim é exatamente isso. Eu, como comecei a explorar mais o ecossistema da Apple, né? Eu comecei a gostar muito mais dele porque funciona muito bem. É muito prático, tudo funciona. Fone de ouvido, caixa de som, alto-falante, aplicativos... Tudo funciona muito bem, né? iPhone, Mac, iPad tem uma integração incrível. E realmente, por conta disso, eu acabo dando preferência pro iOS. Não tem como. Podem me chamar de fã da Apple mesmo, mas fico com ela.
O Victor foi cirúrgico aqui, siderúrgico nesse comentário. Especialmente a questão do fone de ouvido, tá? Eu tô até com AirPods aqui e... eu tiro ele da case e aparece no Mac, aparece no iPad, aparece no iPhone. Ó, conectado ao seu AirPod.
E mais, não importa onde... se você tiver um Apple TV, ele já conecta também no Apple TV, para você ouvir no fone de ouvido pela TV. É muito prático.
O Apple TV eu tô com um aqui também, mas admito que eu ainda não instalei. Preciso fazer isso porque a pauta envolve absolutamente tudo que eu puder da Apple. E tem a questão também do Apple Watch, que permite você desbloquear o iPhone e o Mac, só dele estar no seu pulso.
Super prático, isso é incrível.
Então, você não precisa nem mostrar seu rosto pro iPhone, sabe? Se ele detectar que tá com o Apple Watch por perto, ele desbloqueia até o iPhone. Porém, eu vou adotar aqui uma postura um pouco em cima do muro, porque eu não acho que existe o melhor sistema ou o melhor ecossistema. Vai tudo da necessidade, né? De quem vai usar. O ecossistema Apple, obviamente, que tem a integração toda muito melhor do que o outro, porque, como eu já falei, né? Tem otimização em hardware muito mais facilitada, que é muito mais limitado, né? A quantidade de dispositivos que usa cada sistema da Apple. Mas tem umas coisinhas, principalmente no iOS, que são absolutamente irritantes. O sistema de gestos do iOS é uma piada perto do sistema de gestos do Android.
Mentiu, é muito bom.
Eu uso o Gesso no Android desde que existe Gesso no Android e melhorou muito. Não era tão bom lá no começo, mas é bem fluido e você não precisa fazer o gesto inteiro para ele funcionar. No iOS você tem que arrastar a tela de notificação até lá embaixo. Se você faz até só uma parte da tela, não, ele simplesmente volta. Não. Ele simplesmente volta.
Não.
Eu não estou mentindo, eu vou gravar uma tela para te provar isso, cara.
Eu vou gravar a minha tela para te provar também.
É importante, você vai puxar a notificação, você puxa até certo ponto e fala, bom, beleza, ele vai magnetizar, vamos dizer assim, até o fim. Não faz, ele volta.
O que me irrita vale nisso aí é você ter que decorar que o lado esquerdo puxa a central de ações e o lado direito puxa as notificações. Que inferno que é esse negócio, véio. Pelo amor de Deus.
Você decora fácil, nem vem.
Isso é igual,
mas o ponto
é igual
é que vocês estão Xiaomi, batendo...
Isso é igual no Xiaomi. O Xiaomi é igualzinho. E eu sempre critico o Xiaomi, então eu não vou deixar de criticar o iOS por isso. Ok, você aprende, você entende, você se acostuma. O meu ponto é exatamente o de você não poder puxar até certa parte da tela, porque ele volta. Notificação no Android, você puxa um pouquinho ali e pronto, ele abriu a tela de notificação e pronto. Tá lá, perfeita, bonitinha. E é um saco você ter que puxar até o fim. E aí eu lembro do que, acho que foi o Wallace que falou, né, do leitor de digital lá embaixo. É a mesma coisa, é o mesmo princípio. Você vai ter que levar seu dedo até muito embaixo na tela e é desconfortável. É um gesto que não é natural. Então, pô, se você puxar até quase a metade da tela, já devia ser considerado o movimento. Ó, eu quero ver a tela de notificações ou eu quero ver a central de qual é que é o nome? Central de comando, né?
Central de comando, é.
Então, não devia precisar puxar até quase embaixo. Mas eu acho que,
como eu tenho um iPhone 13 mini, fica muito mais prático pra mim, né? Usar justamente porque a tela dele é muito pequena. Mas pra quem tem um iPhone...
Lembrando que o iPhone 13 mini foi o último iPhone pequeno da Apple e não vai existir mais nenhum daqui pra frente.
Infelizmente, eu vou morrer com ele, infelizmente. Não tem como.
Imagina pra quem tem o iPhone 14 ou 15 Plus ou os Pro Max, né?
Mas, sobre esse gesto, é realmente só... Eu tô fazendo isso aqui enquanto eu tô gravando pelo celular. Mas é realmente só fazer um gestozinho ali em cima, Junqueira. Não tem... Você não precisa descer todo o dedo na tela, devagar e tudo mais, sabe? Mas eu acho que é com o tempo também. A gente vai pegando essas manhas do iOS que nem fica... Que nem sempre, né? Fica tão claro assim por conta dessa... Meio que dessas obrigações do sistema, né? Que parece que você... Só vai funcionar de uma forma até você fazer de outra forma e descobrir que também funciona.
Enfim. Eu acabei de ver aqui e você tem as duas opções. Ou você faz um puxadinho bem rápido, ou você faz o puxado até o fim. Por que não você começar a puxar e ele vai também? Por que ele volta se você faz só uma parte, o intermediário entre esses dois? A crítica continua funcionando, agora entendi. Cara. A crítica continua funcionando. Entendi.
Porque você tá falando de descer o dedo, aqui, descer o dedo até a metade. Soltei, a tela volta. Né? Exato. É isso que você tá falando. Entendi.
Exato. E no Android, qualquer quantidadezinha que você puxar, ele vai até o fim. Entendeu? Mas realmente, você faz só um pouquinho contínuo. Ali, ele desce.
Você tem que fazer um gesto contínuo de descer. Você não pode descer e parar, porque ele vai subir de volta. É realmente só descer e esperar que ele desça de forma natural também.
O ideal seria qualquer gesto, né? Não só o puxadinho resto ou o puxado total. Mas enfim, esse é só um dos detalhes. Tem vários outros detalhinhos que nesse momento já me fugiram aqui à mente, mas eu vou, obviamente, pontuar tudo na minha pauta, que eu não vou dar uma data para quando sair, porque eu quero experimentar bem aqui ao máximo. E aprender bastante, né? Porque tem muita coisa sobre iOS que... iOS não, não só iOS. Sobre o ecossistema Apple, que quem não tá habituado tem que aprender. Eu acho que o iOS, apesar de todo mundo falar que... Ah, eu me dou bem com ele e tal, não sei o quê. Ele não é intuitivo como o Android e como o Windows, né? Mesmo o macOS. Eu me acostumei bem com o macOS, mas ele não é intuitivo como o Windows, sabe? Ao mesmo tempo que ele é meio que a prova de idiotas, ele é meio que contra os idiotas.
Nossa, sabe? Sim, eu acho que o Mac te faz ser burro, sabe? Você, tipo, por que é que eu quero deletar um arquivo aqui e eu pressiono delete e não deleta? Você tem que arrastar até a lixeirinha ali da barra inferior para realmente deletar. É uma coisa muito estranha.
Cara, é o negócio mais estúpido do mundo e até hoje é assim. Por que eu tenho que arrastar a porcaria do aplicativo? Por que eu não posso apagar o aplicativo só com o teclado?
Sério, é muito estranho.
Ah, aplicativo não só aplicativo, né?
Arquivo, foto, qualquer coisa do
exatamente.
Sistema.
Não tem outra forma. E esse é o grande problema da Apple. Ela decidiu que as coisas são assim e você tem que fazer do jeito que ela decidiu e fim. Você não pode fazer de outro jeito. Ao passo que o Android e o Windows, você consegue mais de uma maneira de fazer a mesma coisa. É muito mais prático, entendeu? É, por isso que eu digo, muito mais intuitivo. E apesar de o ecossistema Apple ser meio que a prova de idiota, ele ao mesmo tempo é meio que contra o idiota, né? Porque você tem que aprender o jeito certo. É meio bizarro, meio paradoxal.
Eu acho engraçado porque eu tava anotando aqui as coisas que o Juca tava falando e ele falou se acostumar, sei lá, umas 10 vezes. Isso é o resumo do iOS, dos sistemas da Apple em geral. Você tem que se acostumar ao que a empresa quer que você faça. Não é você vai usar aquele celular ali pronto, você vai usar aquele computador ali pronto, não. A empresa decidiu como você vai usar aquele produto e você que se acostume com isso e pronto. Se você não quiser, você vai procurar outra empresa.
É exatamente isso.
Isso é uma coisa que é completamente absurda e bizarra, cara. Porque, pelo amor de Deus, não, por que você não pode dar a opção ali do usuário fazer o que ele quer, fazer um jeito um pouquinho diferente? É, você não, você tem que se acostumar e usar aquilo ali e pronto. E por isso eu escolho o Android, eu uso o Android, desde a versão 2.2. E eu vou continuar usando o Android como aparelho principal provavelmente por muito tempo, porque eu não vou me sujeitar a ter que me acostumar ao que a empresa quer que eu faça.
É, acho que foi cirúrgico aqui também. É isso que mais me incomoda na Apple, assim. E aí não é só no iPhone, é todo o ecossistema dela, é assim. É você que tem que se adaptar a ela, não ela se adaptar a você, sabe? Isso me incomoda demais. É, a gente comentou mais cedo mesmo, por exemplo, dos apps padrão do iPhone, né? Isso eu não consigo achar ok, sabe? Fora, tem uma porrada de discussão aí lá fora, principalmente nos Estados Unidos, por exemplo, do iMessage, né? Enfim, essa questão, essa visão praticamente que mais me incomoda e enquanto isso não mudar, eu realmente não me vejo entrando de cabeça nesse ecossistema.
Ela, rapidinho aqui, Renan, ela já começou a flexibilizar um pouco mais, né? Ela permite que mude o mapa, permite que mude o navegador.
Tomando processo adoidado na União Europeia.
Justamente.
Exatamente.
Mas tá pro mundo inteiro. Só que, realmente, na Europa é uma coisa muito mais aberta, né? E só restrita à Europa por enquanto. Espero que chegue para todo mundo o mais rápido possível.
Olha aí, exatamente esse é o ponto. Só na Europa. Ela é uma empresa que ela quer tanto se apoiar nesse mundo fechado, que ela só tá mudando na Europa, só na Europa, porque tá sendo obrigada. Ela não tá indo pra outros países, porque pra ela é mais conveniente, sabe? Ela faz todo esse esforço só pra manter fechado.
E então, briga muito com a União Europeia justamente por isso, né?
Exato,
porque não quero. Vocês estão errados, eu tô certa. É
exato, e putz, quando você olha as políticas novas para atender o que a União Europeia está pedindo, todo o trabalho jurídico que eles fizeram para conseguir meio que forçar os desenvolvedores a pagar, sabe? Putz. Enfim, eu não quero estender, porque nem era muito esse o ponto, mas em resumo, meu maior problema com a Apple é esse, não só do iPhone, mas todo o ecossistema deles é meio assim. E especificamente por isso que eu prefiro Android, prefiro Windows, ter a liberdade de pegar o que eu quiser. Eles são cheios de problemas também, que isso fique claro, mas eu ainda me sinto mais confortável, ainda me sinto no controle, sabe? Então, pra mim, por essas questões, eu prefiro Android. Mas, no fundo, no fim das contas, é muita questão de gosto também. Tem gente que vai preferir mesmo o ecossistema fechado, depende.
só para encerrar aqui um último comentário, eu falei sobre questões que me irritam, né, no iOS. Eu acho o atalho para câmera e para lanterna estúpidos demais. Você tem que tocar, segurar a tela, esperar ele dar uma vibradinha e, ó, beleza, vai abrir a câmera.
Discordo.
E é uma coisa que, felizmente, corrigiu no iPhone 15, né? Que agora, aquele botão que era só um switch, agora ele é um botão que você pode criar atalho. Então, pelo menos isso aí, a Apple conseguiu facilitar. O problema é que você, acho que só tem um atalho, né? Você tem que escolher qual atalho vai ser. Mas aí, enfim, né? É bom dar a opção, eu sou sempre a favor de dar a opção pro usuário.
Melhor atalho é o da Motorola, que você sacode ele e liga a lanterna e gira e liga a câmera. Melhor coisa que tem.
Esse é um perigo, inclusive, você chacoalhar e jogar o celular lá fora da janela. Um perigo. Mas o que eu falei que eu discordo é que realmente, né, você tem que clicar e segurar no botão. Eu achei que o Janqueira ia falar sobre a falta de flexibilização da Apple em permitir a customização do botão, né? Então você só pode usar a lanterna ou a câmera nesses botões. A câmera, pelo menos, você consegue deslizar pela tela, né? Fazer o gesto da direita para a esquerda e consegue acessar a câmera rapidinho. Mas realmente é uma coisa que minha mãe e minha irmã, que usam o iPhone, sempre ficam com isso, sabe? Devia ser uma coisa mais rápida, devia ser mais fácil acessar a câmera, justamente porque tem essa necessidade de gestos ou de clicar realmente no botão, fazer força no botão para ele conseguir ativar. Tipo, elas têm 2 anos de iPhone já, e é uma coisa que ainda não se acostumam totalmente, né? Outra coisa também é o botão de ação, né? Agora só no iPhone 15 Pro e no futuro, em toda a linha iPhone 16, permite essa customização maior, só que ainda é muito limitada a uma função só. Mesmo sendo botão, ele só é ativado depois de 1 segundo. A Apple, pelo menos, deveria ter a opção de colocar, sei lá, você clica uma vez, faz uma coisa. Você clica 2 vezes, faz outra coisa. Você mantém pressionado, faz outra coisa. Isso aí eu acho que é uma coisa que ela vai ter que liberar nas próximas atualizações, para realmente fazer uma coisa mais interessante para o usuário. Porque até agora eu já vi muita gente preferindo o botão de silêncio anterior, né, aquele físico, do que ter que ficar pressionando o botão por alguns segundos. É uma coisa que vi críticas e é uma coisa que a Apple vai ter que precisar melhorar para realmente fazer o consumidor gostar daquela função.
Bom, o resumo de tudo é a experiência do usuário para poder se adaptar, e o iOS é o machine teach, né? Porque ele vai te ensinando a usar ele. Enfim. Bom, esse foi o nosso Porta Central dessa semana. Muito obrigada aos ouvintes pela companhia e ao Wallace, Renan, Vitor e Juqueira pela participação. Mais uma vez, lembro a vocês que nós começamos o assunto por aqui, mas é legal quando vocês trazem mais pontos de vista para a gente levar ao nosso próximo episódio. Então mande seu comentário para podcast@canaltech.com.br e converse com a gente. Vale lembrar que a gente vai fazer outra discussão só sobre o iOS, porque esse tema é muito grande. Opa, e a gente tem que falar, viu, sobre isso. E vocês já estão convidados para a gente fazer o nosso próximo Porta 101 sobre esse tema em específico. E lembrando também que esse programa é feito por uma equipe super dedicada. Quem produz e roteiriza é o Wallace Moté, a edição de Samuel Oliveira e a apresentação é minha, Ju Cyber. A trilha sonora é uma produção de Guilherme Zomer e as capas são artes lindas feitas por Rafael Damini. Um abraço e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.